voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com o Central Manhã. O intervalo foi um pouquinho mais longo que o de costume por causa de um pequeno problema técnico, mas a gente dá sequência. O Marcolho Max está mandando um bom dia para o Jalba e para o Carlos Roger, desejando uma terça-feira abençoada para todos nós. Também o Leone Mota está dizendo: Humberto Fernandes, o mutirão no Amendoeira, Maracanã, domingo dia 14, foi um sucesso. Moradores fizeram limpeza, plantio de mudas e fixação de placas. Eu quero imagens, manda imagens também aqui para a nossa produção. O telefone sempre fica aqui na nossa tela, para você que está acompanhando na tela. Para quem não tem, o telefone é 8187-9376. Eu gosto de mostrar as coisas boas. Quando se trata de mutirão como esse, né, eu gosto de mostrar. Maria Lopes disse: meu pai criou 14 filhos, nunca ganhou nada do governo. E hoje todos nós temos do que viver. O governo tem que dar o caniço e deixar a pessoa procurar o peixe. Tá certo, concordo aí com a Maria Lopes. Jalber Pereira, Porto do Itaqui, bate novo recorde?
É verdade, Beto, é isso mesmo. E registra a maior movimentação mensal da história. Mas quem tem mais informações é a repórter Letícia Oliveira.
Agosto de 2025 entrou para a história do Porto do Itaqui. Foram 3,85 milhões de toneladas movimentadas, o maior volume mensal de todos os tempos, superando em 7% o resultado de agosto de 2024 e ficando 8,9% acima da meta planejada.
Realmente, nós batemos o recorde histórico do Porto do Itaqui no mês de agosto. E a intenção é que a cada mês a gente melhore a produtividade, a performance operacional e a qualidade dos nossos serviços, né?
O mês de julho já havia registrado o maior recorde da história do porto, agora superado por agosto, o que confirma a evolução constante das operações. No acumulado de janeiro a agosto de 2025, o Itaqui já movimentou 24,9 milhões de toneladas, crescimento de 8% em relação ao mesmo período do ano passado e 5% acima do planejado. Um desempenho que reforça a contribuição do porto para a economia do Maranhão e do Brasil.
Representa mais recursos, representa mais tributos recolhidos, também um menor custo para os produtores do estado do Maranhão, para os importadores do estado do Maranhão, como por exemplo os fertilizantes, né, que vão para o interior do estado, vão para o interior dos estados vizinhos, e diminuindo o custo todo de logística. Por quê? Porque se você tem menos fila de navios, você tem um menor custo de frete. Se você tem um menor custo de frete, essa diferença de recursos fica no bolso do produtor.
Eficiência é isso que leva as pessoas a economizarem, a reduzir os custos. Nós vamos direto a Brasília, vamos falar com o repórter Adilson Souza. Bom dia, Adilson, tudo bem por aí? Tudo tranquilo? Tudo em paz?
Bom dia a você, Humberto Fernandes, a todos que acompanham o Central Manhã. É isso, Humberto, a movimentação é de muita notícia. E, claro, a gente começa falando da agenda do presidente Lula, que não foi comunicada oficialmente ontem, mas que ele almoçou com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Na pauta, muitos projetos que o governo pretende colocar em discussão e, claro, em votação no plenário da Câmara dos Deputados. Uma delas é a questão da isenção da taxa de conta de luz para famílias de baixa renda, que são milhares de brasileiros que estão nessa cota. Aqueles que consomem até 120 quilowatts de mês terão essa grande oportunidade, caso seja aprovado. O presidente Lula quer sancionar essa lei beneficiando esses povo brasileiro que participa desses programas sociais. A outra pauta foi com relação à inclusão do trabalhador que ganha até R$5.000 para a isenção do imposto de renda, uma pauta que ficou emplacada, mas não resolvida por causa da votação do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi condenado a 27 anos e 3 meses e mais 7 integrantes do núcleo crucial. Agora sim se espera que hoje possa ser colocada em pauta essas discussões. Mas também o presidente Lula, segundo informações internas, pediu que não fosse colocado em votação a anistia, porque vai ser um confronto de uma inconstitucionalidade, sabendo que já foi informado pelo próprio Supremo Tribunal Federal que, após a decretação da pena pelo próprio Alexandre de Moraes, ele deixou claro que a pena estava incluída a não aceite da anistia e também do indulto. Então, dentro do próprio da Constituição Federal, diz que é cláusula pétrea essa inconstitucionalidade diante de atentados contra a pátria. E aí, Humberto, essa discussão começa a ficar mais acirrada, porque o Mota tem um compromisso de colocar em votação, que a oposição diz que tem a maioria para aprovar. Porém, precisa se criar, segundo o Mota, uma nova discussão da lei, vai precisar regulamentar, aliás, vai precisar de um novo relator, estudar de novo, tem que ir para as comissões e não só simplesmente votar. E aí é o que a oposição não quer. O Davi Alcolumbre ficou responsável para criar um novo texto, por isso esperar precisa um novo relator. Lembrando que no Senado precisa de 53 votos e, segundo Flávio Bolsonaro, a oposição só tem 50% dos senadores, que dá 40 senadores, 40 votos. Por isso, tem uma grande possibilidade de ser arquivada e não passar anistia, mesmo sabendo que, segundo o ministro, segundo o STF, há inconstitucionalidade. Só que a gente tem aqui a fala, inclusive do Gilmar Mendes, falando dessa inconstitucionalidade da lei da anistia, dizendo que foi um voto controverso do Fux. Ele disse que realmente ele não foi coerente. Vamos ouvir rapidamente o ministro Gilmar Mendes, que esteve em São Paulo cumprindo uma agenda.
Como vocês costumam dizer, que o voto do ministro Fux está prenhe de incoerências, porque, a meu ver, se não houve golpe, não deveria ter havido golpe, não deveria ter havido condenação. Condenar o Cid e o Braga Neto e deixar todos os demais de fora parece uma contradição nos próprios termos. Estamos unidos e precisamos nos manter unidos diante desses desafios que se colocam. Nesses 40 anos que estamos vivendo de democracia, nós não passamos por nenhum momento tão grave de ataque às instituições como vivemos durante o governo Bolsonaro e nesses dias finais do governo Bolsonaro e início do governo Lula. De modo que é preciso que uma instituição forte como o Supremo mostre a sua união e a sua fortaleza.
Gilmar Mendes aproveitou para dizer que confia na Constituição, confia também nos três poderes, inclusive no presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, que jamais poderiam assinar embaixo na posição de votar a anistia. Ainda sobre esse assunto, o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, está negociando, pediu autorização para visitar o Bolsonaro nessa semana, porque ele poderá ser um grande interlocutor para a discussão da criação dessa PEC, dessa votação da anistia. Mas, segundo as últimas informações, uma pesquisa divulgou que 54% da população aceita a condenação, gostou da condenação do presidente Lula. Essa é uma informação de pesquisa lá no estado de São Paulo, e ele ficou um pouco preocupado, onde só apenas 39% da população e simpatizantes não acharam interessante, não ficaram satisfeitos com essa decisão. Com isso, mudou a agenda do presidente, o governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, que estava de uma viagem marcada ontem às 4 horas e 30 minutos para Brasília. Ele cancelou o voo, mas que agora pediu apenas uma visita para o Bolsonaro através do STF. Já o Valdemar da Costa Neto concedeu participou de um evento em São Paulo e disse que houve tentativa de golpe, porém ele acredita que é um julgamento controverso. Então ele confessa, confirma e depois diz que Bolsonaro é inocente. Aí essa informação que está espalhada nas redes sociais. Para encerrar, Humberto, o presidente Lula participou da Conferência Nacional de Igualdade Racial, que envolve representando 17 mil pessoas ligadas às comunidades tradicionais. O presidente Lula esteve nesse grande evento ontem na abertura oficial, com a presença da ministra Nieli Franco, e todos esses representantes do Brasil inteiro participam dessa conferência que discute políticas públicas para os negros, para os representantes de comunidades quilombolas tradicionais. E ele deixou simplesmente um recado, falou rapidamente, a gente ouve aqui a mensagem do presidente Lula com relação aos direitos constitucionais dessas comunidades tradicionais. Vamos ouvir.
Essa luta no combate ao racismo no país, no combate à desigualdade e da equidade de oportunidades é uma luta que não tem fim. A gente não se tem que conformar com o mínimo necessário, nós precisamos lutar para conquistar o máximo necessário que o povo negro tem direito.
Direitos que estão sendo discutidos na conferência, a gente vai estar por lá na sexta-feira que encerra esse grande evento que vai até, no caso, sexta-feira, esse grande encontro que começou ontem aqui, é uma abertura oficial, a presença do presidente Lula e demais autoridades. Esse é o nosso destaque aqui de Brasília. Hoje a gente volta para o Congresso, porque eu acredito que o Nildo vai falar da CPMI, que ontem não teve a presença do Careca do INSS. O seu advogado, a defesa dele, disse que ele tinha prerrogativa de não querer presenciar, não participar. O ministro que relatou, que defende essa causa, deu essa causa ganha para o depoente, que ele não é testemunha, sim convidado. No caso, ele não foi, e hoje será votado, a partir das 14 horas, uma grande intimação para pessoas, inclusive a esposa e filho do Careca do INSS, como também do Canisote, para prestar esclarecimento de casas que eles compraram aqui em Brasília no valor de 3 milhões de reais. De Brasília, Adilson Souza, de volta para o Central Amanhã.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza.
Estamos apresentando Central Manhã.
Localizado no Centro Histórico de São Luís, o Terminal de Passageiros da Baixada e Litoral Ocidental desempenha papel estratégico, promovendo a integração viária de diversos bairros da região e conectando São Luís a outros municípios maranhenses. Um espaço que renasce completamente renovado, após uma ampla intervenção para oferecer mais conforto, funcionalidade e segurança aos trabalhadores do setor de transporte e aos passageiros. A obra contemplou a reconstrução da área de acesso para vans, carros e ônibus, abrangendo uma extensão total de 3.210 metros quadrados. A estrutura inclui 16 baias para embarque e desembarque de vans, 4 baias para ônibus e estacionamento para automóveis particulares que realizam pequenas viagens. Totalmente acessível, o terminal conta ainda com 24 bancas para comerciantes, banheiros públicos, boxes para vendas de passagens, sala administrativa e sala de segurança. E a área externa recebeu paisagismo completo. Mais que um investimento em infraestrutura, o novo terminal de passageiros da Baixada e Litoral Ocidental representa o fortalecimento e a modernização do sistema viário alternativo. É assim que o Estado avança, mais conectado e preparado para atender as necessidades dos maranhenses. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.